Panorama Agrícola para 24 de outubro de 2025, sexta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é sexta-feira de lua nova, 24 de outubro, está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maicon Oliveira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maier. O pensamento do dia de hoje é: se o vento soprar de uma única direção, a árvore crescerá inclinada. Confira nesta sexta-feira aqui no Panorama Agrícola: manejo sustentável da mandioca, alternativas para o controle da mosca do broto. Acompanhe o Panorama Agrícola pela internet, pelas plataformas SoundCloud, Spotify ou também pelo EPagriMob, o aplicativo da Epagri. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br.
Dica do dia.
O Ministério da Agricultura lançou um selo especial para identificar produtos e serviços de povos e comunidades tradicionais do Brasil. O novo selo de origem valoriza alimentos, artesanatos e outros itens produzidos por esses povos, fortalecendo sua presença no mercado e promovendo a sustentabilidade. A iniciativa faz parte de uma estratégia nacional para apoiar a autonomia produtiva e o etnodesenvolvimento das comunidades, reunindo ações de diferentes órgãos do governo. O selo pode ser solicitado gratuitamente por associações, cooperativas e empreendimentos onde a maioria dos integrantes pertence a um grupo tradicional reconhecido pela legislação. Com o selo, produtos como artesanato, alimentos e práticas culturais ganham certificação que agrega valor, facilita a comercialização e reforça a identidade desses povos. A adesão pode ser feita pelo site da Vitrine da Agricultura Familiar.
Atenção, proprietários e possuidores de imóveis rurais de Santa Catarina. Você já fez o Cadastro Ambiental Rural, o CAR? O CAR é obrigatório por lei e reúne as informações ambientais da sua propriedade. O prazo vai até 31 de dezembro de 2025. Sem o CAR, você perde o acesso ao crédito rural, não consegue regularizar áreas consolidadas, tem dificuldade para obter licenças ambientais e fica fora de programas de incentivo e compensação ambiental. Quem deve se cadastrar? O proprietário ou possuidor de imóvel rural, que possua uso rural da propriedade, independente da sua localização. Faça já o seu cadastro em www.car.sc.gov.br. Precisa de ajuda? Procure a Epagri do seu município ou um profissional técnico de sua confiança. CAR, um compromisso ambiental com as gerações atuais e futuras.
Confira a entrevista de hoje.
No programa anterior, falamos sobre a importância da mandioca e os prejuízos causados pela mosca do broto. Hoje vamos conhecer soluções que vêm sendo testadas pela Epagri para enfrentar essa praga com menor impacto ambiental. Na estação experimental da Epagri em Uruçanga, foram testados extratos e óleo de nim, extrato de alho, caulim, além de um fertilizante marinho à base de peixe e crustáceos. Para falar mais sobre o tema, recebemos novamente a entomologista da Epagri, Érica Frazão Pereira de Lorenzi.
A gente avaliou aqui dentro da Estação Experimental de Uruçanga alguns produtos biológicos e alternativos para o controle da mosca do broto. A gente testou produtos à base de óleo de nim, extrato, né? O extrato e óleo de nim, extrato de alho, um produto que é um protetor solar muito usado na cultura dos cítricos, que é o caulim. Utilizamos também um produto que é um fertilizante de marinho, né, à base de peixe e crustáceos. Utilizamos ainda um extrato da planta Sophora flavescens, que é o matrine. Também utilizamos um inseticida que a gente conhece como eficiente no controle da mosca, esse era o nosso controle positivo. E usamos a água, né, como um controle negativo, assim, sem controle. Então, os produtos que mantiveram o nível de infestação da mosca abaixo dos 5%, que é o nível de infestação que eu considero para entrar com a aplicação desses produtos biológicos ou alternativos, os que mantiveram, então, a infestação abaixo desses 5% foram os produtos à base do óleo extrato de nim e o matrine. Só que o Matrin, a gente conseguiu que ele fosse um pouco mais eficiente, porque foi necessário um menor número de aplicações.
Além dos produtos biológicos, conforme destaca a Érica, existem várias práticas de manejo que ajudam o agricultor a reduzir o uso de químicos.
Então, com base nesses estudos que a gente fez de manejo biológico ou integrado, e com os outros experimentos que eu fiz ao longo de mais de 10 anos com a mosca do broto na cultura da mandioca, a gente conseguiu traçar uma recomendação de manejo para esses produtores, tá? Porque a base do controle de qualquer praga é o manejo, é um bom manejo. Começa desde o solo, o manejo adequado do solo, adubação, sempre feita a análise periódica. Utilizar o material de propagativo, ou seja, ramas sadias, evitar trazer ramas de fora da área, porque você não sabe que tipo de doença ou de praga pode vir com essas ramas. Temos vários problemas sérios relacionados a isso, por trazer ramas de fora. Também evitar plantar ao lado de lavouras de 2 anos ou 2 ciclos, porque a mosca também sobrevive nessas plantas e pode infestar minha lavoura novinha. Plantar na época recomendada pelo zoneamento da cultura para o estado de Santa Catarina e evitar o plantio escalonado, ou seja, você está sempre plantando de tempos em tempos. Eu sei que para produtor de aipim isso não é muito viável, né? Porque eles querem ter produto para estar entregando ao longo do maior período de tempo. Mas aí você sabe que você vai ter que reforçar o quê? O seu monitoramento, e provavelmente você vai gastar um pouquinho mais com o controle dessa praga, porque a praga vai estar o tempo inteiro tendo um tecido tenro para estar infestando. E uma das táticas que a gente utiliza também é evitar deixar ramas que eu não usei na área ou muita matéria orgânica exposta, porque elas são atraídas por isso.
Uma alternativa que vem dando resultado é o consórcio de mandioca com outras culturas que não sejam hospedeiras da praga. Em Itajaí, por exemplo, o consórcio com feijão mostrou bons resultados. Aumentou a renda do produtor, melhorou o solo e ajudou no controle da mosca.
E uma das táticas também, que é um estudo de caso de uma propriedade ali em Itajaí, no caso, nessa área produtiva ali, ele consorciava com várias outras culturas e a melhor delas, tanto para a renda do produtor e que também trazia benefícios ao solo, foi o consórcio com o feijão. Então, a recomendação básica para esse manejo também é realizar esse monitoramento periódico, ou seja, semanal, no período crítico da cultura.
A aceitação tem crescido, especialmente entre agricultores interessados em atender a demanda por alimentos orgânicos.
Então, é possível, sim, realizar um bom manejo. É possível eu utilizar a menor quantidade possível de produtos agrotóxicos que possam desequilibrar aquele ambiente, desequilibrar também os meus insetos benéficos, porque a lavoura não tem só as pragas. Já vimos para a mosca do broto alguns insetos, algumas vespas parasitoides associadas tanto ao controle de larvas quanto pupas da mosca do broto. Então, a gente tem os nossos amigos, né? Que a gente chama de inimigos naturais, mas na realidade eles são os nossos amigos, né? Porque eles fazem o controle naturalmente na nossa lavoura. E se você utiliza muito agrotóxico, você acaba desequilibrando e matando esses insetos benéficos. E finalizando aqui, né, a minha entrevista, eu quero dizer que a IPAGRE, através dos trabalhos de pesquisa e extensão, a gente sempre está buscando mostrar a eficiência do manejo integrado, do manejo biológico, das práticas sustentáveis de cultivo, para trazer como principais benefícios a longo prazo aos nossos agricultores do estado, uma produção eficiente, mas com redução de custos, melhorar a qualidade do solo e a produção dos alimentos que seja mais saudável.
Essa é a entomologista Érica Frazão Pereira de Lorenzi, pesquisadora da Estação Experimental de Uruçanga.
Dica do dia.
A Embrapa, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, oferece um curso gratuito sobre processamento de mandioca de mesa. São 36 horas de conteúdo, com acesso contínuo, que pode ser concluído em até 30 dias. O curso aborda mandioca minimamente processada, chips, palitos e massa, além de oportunidades de mercado, planejamento do negócio, exigências legais, boas práticas de fabricação, pós-colheita, embalagem e rotulagem. Também orienta sobre como eliminar compostos cianogênicos, garantindo produtos seguros e de qualidade. Voltado para agentes de assistência técnica, produtores e estudantes de ciências agrárias, essa capacitação fortalece a agricultura familiar e amplia a renda. Mais informações no site da Embrapa.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.